Eu só vou atender essa senhora aqui. Ponto final. Então, como ia dizendo, tá? Perdi o fio da meada aqui.
Até que isso se resolva,
como é que fica? Não, mas eu pretendo o mais rápido possível, né? Sem atropelo, indicar o diretor-geral, que é competência minha indicar. E quero o mais rápido possível, né? Dar tranquilidade para a Polícia Federal trabalhar. Tá certo? Eu acredito, sempre acreditei, a questão de interferência, para deixar bem claro, o senhor Sérgio Moro. O ônus da prova cabe a quem acusa. O ônus da prova cabe a quem acusa. Nenhum superintendente foi trocado. Eu sugeri duas superintendências. Ele não concordou. Passou a ser o dono de tudo. E não aceitava qualquer sugestão. O ego falou mais alto a vida toda dele. É que eu disse no começo do meu pronunciamento, naquela sexta-feira à tarde. Uma coisa é te conhecer, te admirar. E outra é conviver contigo. Há uma diferença enorme. Tá? Ninguém nega o trabalho de Sérgio Moro na Lava Jato, lá atrás. Um excelente juiz. Mas como ministro, lamentavelmente deixou de desejar. Até priorizando, privilegiando, tá, o pessoal que estava no Paraná, sem querer desmerecê-los. Mas só o pessoal do Paraná. Pois não. Eu tenho a última conselho que eu tive é não divulgar, para não criar turbulência. Uma reunião reservada, então é essa a ideia. Talvez saia, mas por enquanto não. Não tem nada demais. É a maneira como me conduzir, como me referir ao ministro da Justiça, tratando da questão de mulheres e senhores sendo algemados, sem uma participação dele. Essa é o teor mais importante da reunião. Que ele não respondeu também na reunião. Pois não. Pois não. Eu vou atender só essa senhora que está aqui. Pois não. Olha, eu não tenho. O melhor pessoa é o senhor ministro da Saúde para responder. Porque são particularidades. O governo federal. Desde antes do carnaval, já alertou desse problema. Os governadores, em especial de São Paulo e do Rio, ignoraram. O que mais grande parte da imprensa quer é botar no meu colo a responsabilidade por mortes. É o vírus politizado. O governo federal fez tudo. O Paulo Guedes, em contato com o Congresso, com os governadores, liberou recurso para tudo. Nós fizemos tudo o que foi possível e mais alguma coisa. Agora, cabe aos governadores gerir esse recurso. O que mais nós temos, por parte de alguns estados, é desvio de recurso. É isso que está acontecendo. Por isso, precisamos da Polícia Federal isenta, sem interferência, para poder tratar desse assunto, para poder coibir possíveis abusos. Ninguém nunca falou que ninguém morreria. Agora, todo mundo é unânime em dizer que 70% ia se contaminar. E quem tivesse comorbidade ou idade avançada, entraria no grupo de risco. Ninguém negou isso. É só a senhora aqui. Foi não. Rapaz, pode você ficar quieto, cara? Não atrapalha a entrevista. Já falei para você ficar quieto, só vou atender a senhora aqui. Foi não.
O senhor segue, então,
embate? Não tem embate. Esse problema é para todo mundo resolver, não é para ser politizado. É para toda. O que falta o governo federal fazer? O Supremo Tribunal Federal decidiu, o placar foi a zero, que as medidas para evitar, ou melhor, para fazer que a curva seja achatada, caberiam aos governadores e prefeitos. Não achataram a curva. Governadores e prefeitos que tomaram medidas bastante rígidas não achataram a curva. A curva está aí, partindo do princípio que o número de óbitos é verdadeiro. Porque cada vez mais chega informações que o próprio diário oficial do estado de São Paulo está escrito lá que na dúvida bota coronavírus. Para inflar o número, tá? Para fazer uso político desse. É o governador Gravatinha de São Paulo fazendo politicalha em cima de mortos. zombando de familiares que tiveram seus entes queridos que morreram por vírus ou outra causa. É o uso político, tá, do senhor governador de São Paulo, João Dória, com essas pessoas. Olha só, frases soltas levam a isso. Tá, vão querer dizer agora, com todo respeito, né, que não sabe o que está acontecendo. Ele falou desde o começo da entrevista que tem que ter números. E os números ainda não são concretos ainda. Então, por enquanto, a gente não sabe o que nos espera ainda com certeza. É isso, com toda certeza, que ele quis dizer. É mesmo quando eu falei, e daí? E a deturpação por parte da Globo. Essa imprensa lixo chamada Globo. Ou melhor, lixo dá para ser reciclado. Globo nem lixo é, que não pode ser reciclado. Né? Entrou daí, depois me insistir, ia fazer perguntas idiotas. Eu caí entrando na deles. Dessa imprensa lixo, porcaria. Não vou dar dinheiro para vocês. Globo, não tem dinheiro para vocês. E em 2022, não é ameaça não. Se, assim como faço para todo mundo, vai ter que estar direitinho a contabilidade para que você possa ter sua concessão renovada. Se não tiver tudo certo, não renovo de vocês e ninguém. Pois não. Eu não tenho. Você tem o um número por acaso? Eu sei, os informes, né? Informe não é informação, porque os números são grandes. Com pessoas humildes, familiares meus, amigos humildes, todos que têm comércio, quase todos, dispensaram pessoas. Está na casa dos milhões a questão do desempregado. E a volta da economia não vai ser rápida assim. Eu tive agora almoçando, acho que com 5 grandes empresários. Um é do Luciano Hang, da Van. Ele tem 22 mil empregados. Ele falou que com muito sacrifício está mantendo todos os empregados. E grande parte são mantidos empregados é graças a uma medida provisória nossa. Tá, que deu um socorro a esses empresários. Onde uma parte do salário, quem está pagando é o governo federal, com dinheiro público. Nós fizemos tudo possível. Só não está uma desgraça maior que fizemos esse plano emergencial aí para pagar R$600 para as pessoas. Eu não tenho o número exato aqui, mas mais de 30 milhões já receberam a primeira parcela. Faltam alguns poucos milhões a receber e estão criticando. E eles têm espaço nas mídias, né? Está em análise. Mas tem critério. Não é para todo mundo. Muita gente se inscreveu de má fé. Sabe disso? Quando de vez em quando a gente faz um pente fino do Bolsa Família, encontra muita gente bem de vida recebendo do Bolsa Família. Não foi diferente aqui. Tem pessoas que merecem e tem análise? Tem. Tá? Mas é um trabalho manual essas análises. É manual. E são milhões que faltam ter seu processo analisado, né? O seu pedido, e para ser concedido. Então o governo federal vem fazendo de tudo, né? Tudo nós fizemos e mais alguma coisa. Cabe agora aos seus governadores e prefeitos, em especial de São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, que fecharam tudo sem qualquer critério. A curva não abaixou, não foi achatada a curva e as consequências daí. Estão tendo mortes, sim, estão tendo mortes. E também, como você disse aqui, a onda do desemprego. Esse é o problema que nós temos no Brasil. Não, não, eu não tenho. Eu vou para o Porto Alegre agora. Não vai dar tempo de eu conversar por telefone com o ministro da Saúde. Não vai dar tempo. O qual teste falou? Ah, o meu exame? Olha, está sendo. Você sabe que tem uma lei que garante a intimidade, né? Você sabe, se nós dois tivermos uma doença grave, nós não somos obrigados a divulgar o laudo. Isso é uma lei. E a lei vale para todo mundo. Ok? A AGU deve ter recorrido, tá? E se nós perdermos o recurso, daí vai ser apresentado. E vou me sentir violentado. A lei vale para o presidente e para o mais humilde cidadão brasileiro. Não, não vou entrar em detalhe contigo. Essa decisão do senhor Alexandre Moraes ontem, tá certo? No meu entender, falta um complemento. Para mostrar que não é uma coisa voltada pessoalmente para o senhor Jair Bolsonaro. Falta ele decidir se o Ramalho pode ou não continuar na BIM. É isso que eu espero dele. se ele tem que se posicionar tocante a isso. Se ele não se posicionar, ele está abrindo a guarda para eu nomear o Ramagio, independente da liminar dele. É isso que nós não queremos. Nós queremos é o respeito de dupla mão entre os poderes. Respeito de dupla via entre os poderes. Então o senhor Alexandre Moraes tem que decidir imediatamente se o senhor Ramagio pode ou não continuar à frente da BIM. E ponto final. É isso que tem que decidir. Tá ok? Pois não. Muito obrigado. Obrigado aí. Até mais aí.